Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a todos pela presença. Agradecemos também os ouvintes da Rádio Pomerana FM e aos que nos acompanham pela internet. Vamos iniciar a solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, no ano de 2023, o projeto de lei número 40, de autoria do vereador presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Joel Ponat, que deu origem à lei número 2721/2023, que institui o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reuch Potratz aos profissionais da educação aposentados. O Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Reuch Potratz tem por objetivo anualmente homenagear 13 profissionais de educação aposentados que atuaram na rede pública de ensino municipal e estadual de Santa Maria de Jetibá, pelos relevantes serviços prestados ao município. Vamos iniciar agora a composição da mesa. Convidamos o presidente deste Poder Legislativo Municipal, excelentíssimo senhor Joel Ponat, para ocupar o lugar de honra. Convidamos, em seguida, o vice-prefeito, senhor Florentino Lauvers. Neto da saudosa Gerda Elizabeth Reuch Potratz, Rafael Henrique Ferreira Potratz. Boa tarde. Composta a mesa, convidamos para ocuparem seus lugares no plenário os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Primeiro vice-presidente Clóvis Brown. Segundo vice-presidente Valdevino Manske. Ausente. Primeiro secretário Joélio Abelt. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Vereador Adair Lurt. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Vereador Arlindo Repke. Vereador Elmar Francisco Tom. Vereador Luciano Alves da Silva. Vereador Rogério Schroeder. Vereadora Selene Jastro. Vereador Valdemiro Jonas. É, Com muita honra, anunciamos a presença das homenageadas, Cecília Jacob Bolt. Clara Jacob Schwanz. Christa Maria Mertink Velten. Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola. Delina Krieger Saik. Evelina Berger Friedrich. Gisela Maria Henk. Gerlinda Berger. Eni Anholz Pimentel. Luísa Maria Sossai Berger. Silvia Maria Schaffler. Vera Lúcia Uli. Zilá Ferreira Potraz. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a presença de familiares da saudosa Gerda Elizabeth Reuk Potratz, familiares dos homenageados, todos os professores ativos e inativos, Miguel Potim, representante da Associação Obra Acordai e do Coro de Metais de Santa Maria de Jetibá, e demais pessoas presentes. E também da Zilda Maria Krause Pelacani. Temos o prazer de anunciar a palavra do senhor presidente da Câmara, Joel Ponet.
Boa tarde, senhoras e senhores. Com alegria, preside essa solenidade de entrega do Prêmio Mérito em Educação Gerd Elisabeth Röpke-Potratz. Em nome de Deus, declaro aberto esta solenidade.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Rogério Schroeder para esta solenidade encontra-se em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 12, que passa a fazer a leitura.
Temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração.
Vamos iniciar a execução do hino do município e do hino nacional brasileiro.
Que a serra, ao som da concertina, que a serra... palavras na mão. Nessa luta pela vida, venceu a mão desse chão. Santa Maria de Jequitibá, que se cante em teus vales e serras, ao som da concertina, que a semente germine e não morra as fontes cristalinas.
A justiça clama forte.
partir desse momento, nós vamos iniciar as homenagens. Convidamos o vereador Adair Lourdes para fazer a entrega do prêmio à senhora Danilza Luzia Moreira da Silva Espíndola. Convidamos em seguida a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo para fazer a entrega do prêmio à senhora Zilá Ferreira Potrats. De igual modo, convidamos o vereador Arlindo Repke para fazer a entrega do prêmio à senhora Clara Jacob Schwanz. Em seguida, convidamos a senhora Gisela Maria Henck para receber o prêmio das mãos do vereador Clóvis Brown. Convidamos o vereador Eumar Francisco Tom para fazer a entrega do prêmio à senhora Evelina Berger Friedrich. Convidamos a senhora Crista Maria Mertink Velten para receber o prêmio das mãos do vereador Ilimar Vesper. Convidamos em seguida o vereador Joélio Abelt para fazer a entrega do prêmio à senhora Silvia Maria Schaffler. Da mesma forma, convidamos a senhora Gerlinda Berger para receber o prêmio das mãos do vereador presidente Joel Conat. Convidamos o vereador Luciano Alves da Silva para fazer a entrega do prêmio à senhora Delina Krieger Saik. Convidamos o vereador Rogério Schroeder para fazer a entrega do prêmio à senhora Vera Lúcia Uli. Convidamos em seguida a vereadora Selene Jastrow para fazer a entrega do prêmio à senhora Luísa Maria Sossai Berger. Convidamos em seguida o vereador Valdemiro Jonas para fazer a entrega do prêmio à senhora Cecília Jacob Bolt.
Aí você convida a quem aqui vai formar a
Convidamos a senhora Eni Anholz Pimentel para receber o prêmio das mãos do vereador Valdevino Manski. Vamos iniciar a sessão de pronunciamentos. Temos o prazer de anunciar a palavra da senhora Gerlinda Berger.
Excelentíssimo senhor Joel Ponat, presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta Casa de Lei, colegas homenageadas, parentes, amigos, visitantes, senhor Rafael Potratz, neto da dona Gerda, minha amada e saudosíssima alfabetizadora, professora. Queremos agradecer gentilmente, carinhosamente, aos componentes da atual legislatura a elaboração, tramitação, votação unânime da Lei 2.721, de 23. No dia 17 de outubro de 2023, professoras aposentadas foram convidadas a comparecer à Câmara Municipal para tomarem conhecimento desta lei. Foi um dia festivo, de muita alegria, comparecimento expressivo, com aplausos e muitas fotos. A professora Isabel Hartwig leu o histórico sobre o trabalho executado pela senhora sua mãe, a professora Doroteia Gering Hartwig, professora no distrito de Jetibá, numa escola rural, onde lecionava para alunos do curso primário, com turmas multisseriadas. A pedagoga mestra em educação, Rita de Cássia, comentou sua receptividade, acolhimento ao ingressar no município. Parabéns às duas que nos representaram na ocasião. O poder público estadual, municipal, praticamente esteve ausente do ensino no início da colonização. A nossa história é muito rica em vocábulos, expressões, frases que definem, resumem nosso envolvimento na educação nos distritos de Jetibá, Garrafão e na Vila de Santa Maria de Jetibá, município de Santa Leopoldina. As escolas eram de difícil acesso, prédios sem nenhuma infraestrutura de funcionamento. A nossa clientela, alunos pomeranos, raramente de outra descendência, os italianos e holandeses e os afrodescendentes. Crianças defasadas em idade, por repetência, reprovação, evasão, ausência de material escolar básico, não encontrávamos isso na escola. Hospedagem em casas de famílias, próxima à escola, geralmente comerciantes, era gratuita, a cultura diferenciada na alimentação, no social, na religião, costumes. Gratidão a essas famílias pela generosidade. Múltiplas funções. Além de regente de classe com turmas de primeiro ao quarto ano primário, no mesmo turno, éramos faxineiras, merendeiras, ainda usávamos o fogão a lenha. Organizadoras de festas, junina e primavera, eram duas por ano, com fins lucrativos para adquirir material para os alunos de consumo, mimeógrafo. Pais e alunos e representantes religiosos eram colaboradores nossos. Fazíamos também rifas, campanhas, o livro de ouro. Estão lembradas, professoras? Oblata. Os princípios cristãos eram desenvolvidos em orações, canções ao entrar na escola e na merenda. Cântico dos hinos, vão lembrar, lembramos todos. Nacional, independência, república, solo espírito santense, bandeira, soldado, aviação, marinha e da árvore. Visando o quê? O civismo e o patriotismo. Obedecendo o calendário escolar nacional, e no dia 7 de setembro, cada aluno portava em sua camisinha uma fita verde e amarela e marchando, cantando ao redor da escola ou na estrada, o hino à independência. E também ensinávamos cantiga de rodas regionais. O nosso transporte, locomoção, em trilhas, caminho da roça, no meio da mata, estradas de terra batida e buracadas, intransitáveis na época das chuvas, perigosas, muitas curvas, declives. Éramos caroneiras de caminhões de pequeno porte, pau de arara, ou lotados com mercadorias como sacos de feijão, milho, café, tonéis de gasolina, querosene, caixas de verdura e ou a basculante da prefeitura nos dias de reuniões pedagógicas em Santa Leopoldina. Raramente um jipe rural Fusca. O transporte coletivo era irregular e sem conforto nenhum. Aquelas cadeiras de plástico. Estão lembrados? O nosso salário. De um ano para o outro, o pequeno acumulado não vinha com correção, sem juros, sem direitos trabalhistas para professores, docentes de emergência ou designação temporária. Para os concursados, o calendário era irregular e o recebimento em local distante e só pessoalmente. Tinha um posto aqui em Santa Maria, mas a maioria das vezes era em Santa Leopoldina. Não sabíamos o que é 13º salário e outros auxílios. Não sabíamos. Nunca nos envergonhamos do baixo salário. Nos filiamos ao Sindicato dos Professores da Rede Estadual. Muito pouco conquistamos. Suas negociações com os órgãos públicos não convenciam um salário mais justo e digno para nós. A mais nobre das profissões, o professor, não deixou definhar o futuro da população de Santa Maria. O coração sempre pulsou mais forte. Eu estou emocionada que muitas recordações chegam até a gente. Resumindo, professoras, isso que a gente tinha na nossa vida: plano de aula, programação curricular, planejamento, curso de capacitação em exercício, reciclagem, reuniões pedagógicas, ascensão escolar, incentivação, escolarização, monitor, dedicação, empatia, sororidade, métodos de ensino, cumprimento ao juramento ao graduar-se, abnegação, censura, abstinência, desbravamento, colaboração, discriminação, sofremos sim, perseverança, compaixão, humilhação, assédio, alegria, também tínhamos alegria, tristeza, precaução, dificuldade, bilíngues, vocação, dom, sabedoria, missão, constituição de família. Graças a Deus, quando vinha uma professora bonita, ela se casava, problema resolvido. Tem muitas aqui. E também, para que nós, a gente pudesse lotar todas as escolas, nós criamos aqui em Santa Maria um anexo da escola Alice Rossimaster, de Santa Leopoldina, para botar as nossas belas meninas para estudarem e serem professoras. E outras foram a outros municípios para estudar e retornaram e ajudar a resolver a falta de professor. O que mais tinha no município era escola fechada, quando nós assumimos. Agora, os eventos, festas, os senhores vão saber de onde vieram. Eu trabalhei nisso tudo. Eventos, festas que propagam o município de Santa Maria de Atibá. as danças típicas. Os imigrantes europeus trouxeram de seus países de origem rituais de danças folclóricas que estão presentes nos dias atuais. Herr Schmidt, Ludwig, Hauptanz, Stocktanz, Ein, Zwei, Drei, Vier, oder Vier, as polcas. As famílias de Franz Detmann, irmãos Normano e Werner Mirtink, e em Belém, os Bolt e Krieger, praticavam em suas famílias e entornos, com instrumentos como a concertina, acordeão, essas danças para entretenimento e datas festivas nas famílias. Quando a vila de Jetibá recebia a visita de autoridades políticas em comemorações da fundação da cooperativa avícola, doação do terreno da estação de fruticultura para a cooperativa, o senhor Francisco Schwartz, deputado estadual e representantes políticos nossos aqui de Santa Maria e Santa Leopoldina, solicitavam apresentações folclóricas para os visitantes, que eram coordenadas, ensaiadas pelas professoras do grupo escolar Graça Aranha. A gente estava no meio. A princípio, os pais se apresentavam como mamãe, seu Dalmácio, dona Clara, seu Henrique Potras, seu Emílio Friedrich e dona Emma, e os membros de Belém, eles se apresentavam e a gente ensinava para as crianças. E, concomitantemente, as professoras treinavam os alunos para se apresentarem em desfile escolar da Festa do Colono, na sede e em Santa Leopoldina, nos aniversários da cooperativa avícola. Com o passar dos anos, professores acrescentaram outras danças, tem professora sabe a quem eu estou me referindo, gaúchas e regiões europeias. Com isso, mais grupos foram criados e, consequentemente, chegamos ao Festival de Danças. Professores assumindo as apresentações, resultando numa atração turística que encanta, orgulha a população local e atrai visitantes. Ó, só professor aqui no meio, hein? Festa do Colono, Feira dos Municípios. Elas estão lembrando. Com a criação do Ginásio Santa Maria de Jetibá, da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em 1967, hein? A comunidade teve que apelar para encontrar subsídios de funcionamento do ginásio, que era particular. A revista do professor, a qual era assinante, na época, em sugestões de atividades, trazia um modelo de festa do colono, realizada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 25 de julho. O exemplo foi incorporado pelos funcionários do ginásio, pais de alunos, comerciantes, cooperativa avícola, os funcionários da Cares, que agora é Emater, e com desfile escolar, danças, armação de barracas, roleta, pescaria, produtos regionais e gustação, que aconteciam no centro e no pátio da cooperativa. Nós usamos muito o pátio da cooperativa na época. Também, gente, nós elegemos nessa primeira festa do colono a primeira mulher mais bonita de Santa Maria, Glorinha Mirtink. Tivemos também, gente, uma grande perda. O aluno Valdemar Guns sofreu acidente ali onde que a cooperativa, que ainda estava em construção, caiu do telhado e veio a falecer. A comunidade escolar do ginásio também iniciou, ouçam isso, a participação nas feiras do município em Vitória, com o objetivo de angariar dinheiro para manter e construir o prédio do ginásio. O prédio de entrada ali da escola atual Graça Aranha foi construído com recursos da Feira dos Municípios, das Festas do Colono, que também recebiam dos funcionários da Cares, a cooperativa avícola, doações também do tio Floriano Berger, em espécie, ele ganhou na loteria esportiva e doou um percentual para o ginásio. E o senhor Eduardo Stur, com sacos de cimento. E, sobretudo, envolvimento pessoal de alunos Nós temos fotos comprovando nossos alunos carregando material de construção em carriolas, em carrinho de mão, pais de alunos, voluntários, representantes religiosos com apoio legal do governo. Desfile pomerano e festa pomerana. Os habitantes do distrito de Jetibá e Garrafão almejavam a emancipação. A Lei 4.067, de 6 de 5 de 88, criou o município de Santa Maria de Jetibá. Com muitos aplausos, alegria, o povo comemorou o seu primeiro ano de administração com um desfile envolvendo seus costumes, crenças, etc. A programação seguiu o modelo de uma das primeiras Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina, após devastadora enchente em 1987. O nosso primeiro prefeito, Dr. Helmar Potras, aprovou a sugestão retratada numa gravação em VHC de Blumenau, e as escolas Graça Aranha e próximas da sede embarcaram na programação adaptada à nossa realidade, com um desfile emocionante, aplaudido, nostálgico. A Avenida Frederico Grucco coloriu-se, movimentando-se, com grupos de dança, coro de trombonistas, carros alegóricos, representativos de costumes, crenças, entretenimentos, etc. Tropa, carros antigos, grande número de moradores e visitantes. Foi um sucesso. A prefeitura colaborou com despesas de transporte e diversos outras despesas. Este desfile deu origem à festa pomerana. Estes eventos, senhores, foram voluntariamente liderados por professores. Estou falando de pressa, que eu não sei falar devagar. Conclusão. Professoras aposentadas, fomos polivalentes, sobretudo semeadoras de habilidades, atitudes, hábitos, conhecimentos, sabedorias, que se transformaram em grandes árvores frutíferas e de sombreamento, que continuam multiplicando-se. O legado de cada uma é imensurável. Hoje, nossa população desfruta de avanços tecnológicos, da inteligência artificial, da comunicação virtual, digital, veloz, globalizada, e de uma vida farta. Éramos formiguinhas que carregavam fardos pesados para escolarizar os moradores. Somos vencedoras, vitoriosas, merecedoras, sim, de aplausos e reconhecimentos. Marcamos etapas importantes na vida das pessoas. Servimos, ensinamos, não derrubamos florestas, irrigamos o deserto. Essa somos, gente, construtora, sim, do município, não somos? Essa homenagem simbólica hoje, a placa, representa para nós o amor em suas três dimensões. O amor filia, que nós sempre tivemos ao próximo. O amor ágape, incondicional. E o amor ruá, que é infinito. Em memória, quero incluir professores que residem na Pátria Celeste, que deixaram suas marcas indeléveis e continuam presentes em nosso coração. Adélia Laures, Adolfo Stange, Agenisa Meirelles Dobruns, Agnélia Filbock, Almerinda Max Calotti, Arondina Pinto, Dorothea Göring Hartwig, Edgar Folbrecht Pastor, Elisete da Conceição Silva, Emílio Schreda, Erika Relka Schneider, Erwin Kerkhoff, Evelina Bustingo, Professor Francisco Chico, Gerda Elisabeth Relke Potratz, Helena Kinch, Helmut Kuzela, pastor, Hermann Relke, pastor, Hermann Mirching, músico, Hildegard, minha saudosa Hildegard Krigeberg, Isani Claudino de Paula, Isaura Krausa Posmosa, Jair Honorato da Silva, Jacilda Oliveira Kister, Jocelina Isabel Nunes Espíndola, Lourdes Velton, Maria da Penha Furtado Jorge, Maria Helena Furtado Espíndola, Maria José Furtado Borcarte, Maria Aparecida Galvão, Maria Inês Chafran Gaúcha, Maria Odete Copperschmidt, Marta Espíndola, Lide Freitas de Astro, Nilza Coutinho, Nilo Gaiba, Silvana Guiar, Sueli Gonçalves Espíndola, Virgínia Guilherme Majeski, Terezinha Pimentel e Verônica Bromoschenk. Muito obrigada.
Convidamos em seguida para fazer uso da palavra a senhora Zilá Ferreira Potrax.
Quero cumprimentar o presidente desta casa. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras, senhores presentes, convidados, homenageados. Eu gostaria de fazer agradecimento em nome da família Potrats e Helke, né? Não a única, a dona Guedes ainda tem dois filhos, eles não puderam estar presente. Então, eu gostaria de agradecer o presidente da Câmara, que elaborou a lei, o executivo aprovou a lei e estamos aqui hoje para poder receber a primeira turma, receber a homenagem de mérito e educação de Gerda Elizabeth Hilke Potrats. Nosso muito obrigado em nome da família Hilke e Potrats. Eu gostaria agora, a minha fala hoje vai ser um pouquinho diferente da Gerlinda. A Gerlinda falou no geralzão. Era o sonho da Gerlinda, sonho, chegar a professora solteira aqui em Santa Maria e casar. Ela falava assim, graças a Deus chegou mais uma professora solteira que vai casar e vai ficar aqui. E assim vários professores realizaram o sonho dela. Estamos felizes até hoje. E, né, Guilherme? Bom, gente, como a maioria já sabe, eu quero também aqui agradecer o motivo para eu estar em Santa Maria. Como um bom professor se forma, o que que ele pensa? Eu quero uma escola para dar aula. E assim foi Vera Ullig e eu. Primeira escola que nós fomos, Alto Jatibocas, município de Tarana. Aí depois, quando nós chegamos lá, Vera, que tinha um namorado aqui em Santa Maria, né? O Lorival Candeia, ficou lá em Alto Jatibocas só 2 dias. Já foi convidada para vir para Santa Maria. E eu fiquei em Alto Jatibocas sozinha 3 dias. Eu não sei como o convite chegou até a mim, que era para vir para Santa Maria. Eu não lembro dessa parte. Mas, em todos os casos, eu desci de Jatibocas aos Berger, a pé. Cheguei embaixo toda cheia de calo. Aí fiz, e ali nos Berger, na Praça 8, fui esperar carona para mim ir para casa. Aí passou uma caminhonete, eu pedi carona, eles me deram carona. Aí lá no meio assim da viagem, eu perguntei assim ao moço, o senhor vai para onde? O senhor vai para centro de Tarana ou você vai para outro lugar? Não, eu vou para Toniato. Falei, ah, então o senhor vai me deixar na frente da minha casa, que eu moro na rua Niterói. Aí me deixou, quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha tia assim, ó, eu já deixei Jatibocas, estou indo para Santa Maria de Jatibá. Aí a minha tia perguntou assim, você já passou lá na prefeitura para desistir da sua cadeira? Aí, na segunda-feira, eu fui lá e já desisti da minha cadeira. Eu nem sei se a Vera chegou a fazer isso, ir lá desistir da cadeira. Ah, a Vera não deu aula, não, só limpou a escola. Eu fiquei lá 3 dias e dei aula. A pior parte dessa história toda de ir para Jatibocas, é dormir à noite num quarto do lado de cá, de fora, do lado de fora, sozinho. E a gente não dormia, passava a noite. Está aí um belo dia, discutindo, conversando. Almerinda Rolos está aí? Aí descobri quem estava nos dando hospedagem lá, era o sogro da Almerinda Rolos, sabe? Mas aí eu já tinha vindo embora. Eu vim para Santa Maria, como todos vocês já sabem. Eu cheguei em Santa Maria dia 1º de março de 73. Peguei, recebi uma turma de primeira série com 43 alunos. Ninguém falava português. Só um aluno que falava português, que era a Dulce Esperandil. Só. Aí tudo bem, fui para a sala de aula, dei uns 2 dias, fui para a sala de aula da aula. E primeiro presente que eu recebi, um aluno fez xixi na sala. Aí eu já comecei a ficar preocupada, pensando assim, ah, é erro meu, como é que eu vou falar com a diretora? Bom, isso foi de menos, daí uns 2 ou 3 dias o aluno faz cocô na sala. Aí eu fui lá, sabe, atrás de quem? Da Rio Degá. Falei, Rio Degá, pelo amor de Deus, o que eu faço? O menino fez xixi. O menino não me entende, nem eu entendo ele. Agora o menino fez cocô, eu não entendo o menino, nem o menino entende. Eu vou largar a escola. Eu vou embora. Aí a Rio Degá pegou o seu Jair. A Guerlinha não estava lá ainda, não. Pegou o seu Jair e foi lá levar o menino no banheiro, porque eu estava dando aula lá naquela última sala. O meu medo de sair da sala e os meninos sair da sala também, e por ali que tinha uma porta e sair, o seu Jair foi para lá, deu um jeito no menino e depois botou o menino na garupa da bicicleta e levou o menino embora. Então, a dificuldade nossa, minha principalmente aqui em Santa Maria, foi o choque cultural. Pegar uma primeira série, 43 alunos, você está entendendo? E aí não tinha supervisora. O que que acontece? A dona Guerra visitava a sala, Eze lá, final do ano tem que ter aluno aprovado. E o que que você respondia? Aí eu criei um sistema para mim mesma, falei, eu vou levar esses meninos lá fora, eu vou cantar com eles para eles aprenderem a falar alguma coisa. Levava os meninos para fora toda manhã. E tinha uma aluna que chamava Rio Degá. Aí eu falava assim, bom dia, Rio Degá. Ela falava, bom dia, Rio Degá, bom dia, Rio Degá. Ela repetia a mesma coisa para mim. Sabe, eu falei, gente, o que eu faço? Cada vez eu ficava mais desesperada, porque ninguém me entendia, os alunos também não me entendiam. Então, contando essa história, gente, eu quero tirar o chapéu para quem naquela época, além da dona Gerda, era diretora. Porque era uma época de direção que não tinha um material, aquilo que a Guerlinda falou. O material que nós tínhamos era a festa que nós organizávamos. Não tinha uma cartolina, não tinha um papel craft, não tinha nada. O governo não mandava nada para nós. E quando eu falo para nós, no geralzão, escola como um todo, era diretora. Outro detalhe, a diretora não tinha secretária. Chegava no final do ano, a dona Guerra marcava reunião conosco e falava assim, eu preciso de 10 professores voluntários para ajudar a fazer a matrícula. Alguém lembra disso? Que a gente ajudava a fazer a matrícula no final do ano? Na escola, Graça Aranha, porque não tinha auxiliar de secretaria escolar. A vantagem toda de quem chegou nessa época em Santa Maria era o ginásio de 5ª e 8ª da Senec. Quem trabalhava de 1ª a 4ª, pegava o ginásio de 5ª e 8ª. Eu, Vera, Maria, todos nós pegamos ginásio de 5ª e 8ª, era um colégio da Senec. Então, nós tínhamos carteira assinada. De 1º de março de 73 a 78, eu lecionei no Graça Aranha e na Senec. Em junho de 78, o Estado acampou o ginásio de 5ª e 8ª. Aí, como nós não éramos optantes, do FGTS, aquele monte de coisa, nós não recebemos nada de indenização. Nós simplesmente saímos de uma categoria que era particular e fomos para o Estado sem receber nada. Mas, pelo menos, não ficamos desempregados. Então, até 1900 e... E 83, março de 83, eu fiquei no Graça-Aranha. A partir de março de 83, o Helmar ganhou a Prefeitura de Santa Leopoldina e eu fiquei por lá por 6 anos coordenando o órgão municipal de educação. Uma coisa que eu quero frisar, porque muita gente fica curioso, por que órgão municipal de educação? Antes da Constituição Federal, não existia Secretaria Municipal de Educação, existia só órgão municipal e o subnúcleo. Então, quando fui para lá, em 83, não sei se você, alguém daí, a Lúcia, a Gerlinda, esse pessoal deve lembrar, que tinha um convênio de integração. Eu fui saí do Graça-Aranha através desse convênio de integração. Aí todo mundo perguntava, mas que convênio é este? Por que convênio de integração Estado e Prefeitura? Porque em 1983 saiu a lei, emenda constitucional Calmon, não sei se alguém lembra daqui, que 13% do Estado tinha que investir e 25% os municípios. Só que Santa Leopoldina só tinha 2 escolas municipais lá e 3 escolas aqui. Então, no total, tinha 5 escolas. Como o município de Santa Leopoldina ia gastar seus 25%, que tinha que gastar do seu orçamento, em 5 escolas. Por isso que o governo do estado propôs um convênio de integração para os municípios que tinham pouca escola da rede municipal, para poder gastar o seu dinheiro. Assim também quando veio para Santa Maria. Em 89, eu vim para Santa Maria, transferida do subnúcleo de Santa Leopoldina para Santa Maria, para instalar o subnúcleo. Quando eu chego, quando eu vejo a portaria, eu falei assim com o Helmar. Helmar, você vai na Secretaria de Educação comigo? Ele falou, não, vai você sozinho, ouve o que o Estado vai dizer, depois você me fala. Quando lá cheguei, eu falei assim com as meninas, eu estou aqui porque vocês me transferiram para Santa Maria para instalar o subnúcleo. Então, eu gostaria de saber de vocês se eu vou alugar prédio, como é que eu vou instalar o subnúcleo, quem me dá material. Aí eles foram taxativos, não. Quando tem o convênio de integração, é a prefeitura que aluga o prédio, é a prefeitura que instala tudo. Nós só vamos dar o equipamento e pessoal. Então, eu fui a primeira pessoa do subnúcleo, aí foi a Eliana Pelacani, a segunda, aí foi uma tal de Ana Maria Barbosa, que ela acha que é de Tarana. E daí foi me dando. Mas nós só tínhamos direito do pessoal que eles não cediam. Aí começaram, as escolas pluridocente tinha servente, né? Foram eles que estipularam o servente, não era nós, não. Era eles que estipularam o número de pedagógico, tudo era eles que estipulavam. Então, ficamos até 92 com esse convênio, em 92 acabou esse convênio. Aí a Luísa assumiu o subnúcleo, ela teve de ir de outra forma para o subnúcleo, que eu não sei qual foi. E aí, gente, a partir de 93, eu fiquei técnica na Secretaria Municipal de Educação, como administradora escolar, eu fiquei com as 2 cadeiras na Secretaria Municipal de Educação. E em 98, fechou o subnúcleo e eu fui para Santa Teresa. Aí eu fiquei lá 1 mês em Santa Teresa, eu falei assim, eu vou ficar indo e voltando nada? Eu vou pedir minha aposentadoria. Fui lá na administração, somei os valores que eu ia perder, eu ia perder R$ 61,00, só pedi aposentadoria proporcional no Estado, no dia 1º de março de 99. Aposentei no Estado, fiquei só na Prefeitura, e estou aí até hoje, graças a Deus, com um círculo profissional. Eu considero que bonito na minha carreira, eu só não quero contar a história que a Gerlinda fez eu fazer. Em 1976, eu fui embora para Itarana. Aí, tinha ginásio de 5ª ou 8ª série aqui. A Gerlinda fazia faculdade em Colatina e eu também, a Rio Degar também e Valdemiro. A Rio Degar, A Guerlinha está atrás de mim. Disse, lá, vamos embora para Santa Maria. Eu estou precisando de professor em Santa Maria de inglês. Ah, Guerlinda, eu não vou, não. Aí a Guerlinda me torrou tanta paciência que eu acabei saindo da faculdade, vinha para Santa Maria, dava aula de inglês no sábado à noite e domingo de manhã. E domingo à tarde eu ia para Itarana, que eu pegava no serviço 7 horas, segunda-feira, em Itarana. Aí eu falei assim, cheguei no final do ano de 76, 77 tem aula para mim em Santa Maria? Que eu vou voltar, que eu não aguento essa vida, não. Aí eu voltei em Santa Maria em 77 e continuei, aposentei onde eu comecei e aposentei onde eu comecei a trabalhar no Graça-Aranha. Só isso aí. A minha vida profissional aconteceu toda em Santa Maria de Itibá. Obrigada.
Gostaríamos de agradecer também a presença da senhora Selene Berger Stur, esposa do senhor Eduardo Stur, que foi administrador desse nosso município. E em seguida, convidamos para fazer o uso da palavra a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhor presidente João Ponte e a mesa diretora, colegas vereadores, vice-prefeito, Rafael Potrates e a todos que, todos e todas, né, que estão aqui presentes nesta casa de leis hoje sendo homenageadas. O meu boa tarde a todas vocês. Quero expressar a minha honra e a minha alegria de estar aqui, né, nessa tarde com vocês, ouvir essas histórias, esses relatos. Para mim, na verdade, são verdadeiros, como que eu posso dizer, exemplo de vida, de histórias a serem sempre lembradas, seguidas. Eu tenho certeza que são histórias inspiradoras e que se eu fosse ouvir cada uma de vocês, com certeza o meu coração se encheria ainda mais de alegria. Eu ouvi ali atrás a Sônia Mirtig, e contando também um pouquinho do início da sua carreira, uma trajetória muito linda. E eu preciso honrar, né, também ao presidente desta Casa de Leis, Joel Ponet, e a todos os meus colegas vereadores que votaram favoráveis para esta sessão solene, para que ela acontecesse. Vocês estão de parabéns, vocês fizeram algo muito belo que vai ficar de herança, né, para o nosso município, para as próximas gerações. E honrar professoras, professores em exercício, aposentados, isso, sem dúvida, faz toda a diferença, pois nós precisamos reconhecer sempre o valor que a educação tem. E reconhecer o valor da educação é reconhecer aqueles que fazem a educação acontecer, que são os professores. E quando eu falo em ser professora, em homenagear professor, eu também estou falando da minha própria profissão que eu escolhi para a minha vida. Também sou professora de língua portuguesa. E, para mim, com certeza, em uma época, eu não percorri, eu ouvi algumas aí falando que percorreram 5 horas para poder dar aula. Na verdade, assim, o máximo que eu percorri foram 40 minutos e de carro. Então, assim, graças a Deus, né, peguei essa nova geração. Então, assim, os sapatos de vocês, eu tenho certeza que são mais difíceis, né? Foram sapatos em uma época mais difícil. Algumas exerceram não somente a chinelo, né? Então, foi uma época difícil. Às vezes, na escola, sem material, trabalhando como, às vezes, como merendeira também, fazendo a função da limpeza, da merenda escolar, mas seguindo lá firme. Pois quem... Eu entendo que a função de professor nem sempre é nós que escolhemos. Parece que Deus nos escolhe e nós temos aquilo ali como missão. E vocês cumpriram a missão de vocês. Vocês estão de parabéns. Aqui, nesta Casa de Leis,
cada vereador, né, teve a honra de entregar a plaquinha e uma flor para seu homenageado também. E eu gostaria de homenagear todos vocês, todas vocês, e eu quero, de uma forma especial, na pessoa das Ilapotrates, para que todas vocês se sintam homenageadas por meio dessas palavras que eu vou direcionar para Zilá. Zilá, exemplo de força e dedicação. Ela, sem dúvidas, trouxe avanço e revolucionou a educação. Em tempos difíceis, ela não parou. Como primeira-dama, ela também, ao lado de seu marido, lutou. Lutou por uma educação melhor, por mais escolas, para que as professoras fossem bem recebidas. Zilá é exemplo de força e de luz, orgulho do magistério, que a todos conduz. Santa Maria de Jetibá hoje te homenageia pelo seu legado, que sempre será lembrado. O legado de todas vocês sempre será lembrado. Eu direcionei a ela algumas palavras e, por meio do relato, ao ouvi-la também, nós podemos perceber a influência. Reumar Potrates foi prefeito, mas eu tenho certeza que tem, assim, muito da Zilá em cada escolinha do campo que foi aberta. Será que eu estou certa ou errada? Então, assim, ela fez muita diferença na nossa educação. Uma primeira-dama professora. Isso foi algo importante para o município de Santa Maria de Jetibá. Cada uma de vocês, na escola, na sua família, fez diferença. Sintam-se abraçadas e recebam o nosso carinho nessa tarde.
Convidamos em seguida, para fazer o uso da palavra, o vereador Arlindo Repke.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Pondit, minhas colegas vereadoras, vereadores, a vocês, aqui todos presentes, as professoras, não só as homenageadas, também outras professoras se encontram aqui. Quando a gente vem para a Câmara, para a sessão, a gente não sabe nem o que falar. Mas a dona Gerlinda e a Zilá, que deram uma aula, né, como professoras antigas, vou dizer assim. Eu ainda tenho a felicidade, eu já falei aqui poucos dias atrás. Eu estou com 67 anos, a minha primeira professora é Sirlene Frizeira Paiva, de Baixo Guandu, está entre nós também ainda. Meus colegas vereadores e vereadoras, talvez uma das melhores homenagens, mais bonitas que nós estamos fazendo dentro dos meus 14 anos de vereador. Porque é justo se fazer homenagem às pessoas vivas, né, que estão aqui presentes, se sentir bem. A minha homenagem hoje foi para Clara Jacó Schwanz, né, a esposa do meu amigo Agostinho Schwanz. Eu só lembro assim, minhas queridas professoras, como que era difícil a época de vocês. Mas os alunos respeitavam muito mais as professoras. Ficavam quietos na escola. Zilá, você disse aqui que aqui falava em pomerano. Onde eu estudava, quase ninguém falava pomerano. Acho que eram uns dois ou três, o resto só falava português. E um dia meu tio, que é quase da minha idade, foi falar em pomerano na escola, tomou um castigo e, além disso, tomou a surra da minha avó em casa porque falou em pomerano na escola. Era proibido na época, né? Então, cada história. Fora aquelas professoras que vinham 40, 50 quilômetros lá e moravam durante a semana fora da família, ou talvez até esposo, não me lembro, de favor na casa de alguém ali, ficava de graça, porque o salário não dava para ir de carro ou outra condução naquela época. Pelo menos no interior de Baixo Guandu era assim. Então, a vida das professoras realmente não era fácil. Só que eu vejo, minha colega vereadora Ana Paula, elas faziam isso por dão. Fazia isso como mãe. Eu sempre falo aqui, uma professora é a segunda mãe de uma criança. Porque aquele momento que ela está ali, durante 4 horas ou mais, está ali com a professora responsável por ali, ou o professor, mais na época era professoras, né? Pouco homens, que tinha como professor, são responsáveis. Então, é um papel de uma professora muito bonito, ser professora. Eu fico feliz de vocês receber essa simples homenagem, mas que fica na história de vocês, na família de vocês. Hoje em dia, os alunos, se a gente contar isso para eles, para os nossos filhos, netos, eles não acreditam da forma que se dava aula naquela época, né? Muitas vezes eu estudei numa escola, tinha 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Cada um com a sua gravatinha, um risco, quem era primeiro ano, até o quarto ano tinha 4 riscos. Quando eu comecei a estudar, não tinha nem merenda escolar. Acho que foi no meu último ano de estudo, aí que veio a merenda escolar, para a felicidade das crianças, né, se alimentarem. É diferente, talvez, do que em casa, né? Não precisar levar, muitas vezes, uma farofa ou um pão de milho seco lá para as escolas, como eu passei isso, né? Então, a gente sabe disso aí. E vocês, professoras que estão aqui presentes, presenciaram isso também com os olhos de vocês. Mas o presidente, é uma homenagem, então, realmente, muito justa para essas professoras. Esse ano são vocês. No outro ano, vai ser outras professoras que vão receber essa homenagem. E eu tenho a felicidade que eu tenho uma filha que é professora, grande parte de vocês conhece, que é a Ana Creuza, também desde 2018, já está na sala de aula. Mas não é igual vocês passaram, igual na época difícil, estrada de chão, e não tinha, o salário também não era aquelas coisas, não era realmente pelo dom que vocês trabalhavam. Parabéns pela homenagem a todas as 13 que receberam, não, a todos os nossos professores do nosso município de Santa Maria de Ibá, que é realmente de tirar o chapéu para essa população. Obrigado.
De igual modo, concedemos a palavra ao vereador Ilimar Vespe.
Boa tarde à mesa, vice-prefeito Florentino, presidente Joel, Rafael Potrats, colegas vereadoras, colegas vereadores, parentesco das homenageadas, meu boa tarde, em especial as homenageadas, essas mestres que estão aí, passaram poucas e boas, isso não dá só para fazer uma novela, não, tá? Isso é uma minissérie muito longa, obrigado, uma minissérie muito longa. Olha, quantos doutores já passaram na mão das senhoras? Se tudo que vocês passaram, o maior pagamento é ver que teve um aluno que passou pela mão das senhoras e que hoje está se destacando. Hoje nós temos transporte escolar, tecnologia avançada de todos os jeitos. As senhoras não tinham nem como pegar carona, porque poucos os carros que tinham aqui. Largavam suas famílias, seus filhos, muitas vezes, marido, e muitas vezes não chegava em casa, por causa das chuvadas que pegavam na estrada, da lama, não tinha como passar, e não tinha como avisar também em casa. Como que avisava? Então, a gente hoje, nessa era que nós estamos reclamando à toa. Dona Eni, a senhora lembra que foi professora do finado meu pai? Tá? Então, olha só, por que vocês passaram... Pessoas, professoras que não sabem falar o português, coitado dos alunos que também não sabiam. Mas tinha-se respeito, se via professora na igreja, tal, a mãe, minha mãe principalmente, me obrigava a ir lá dar boa tarde, bom dia para o meu professor, para minha professora. Na época tinha poucos professores, era mais professoras. Então, vocês são um exemplo, tá? São as primeiras 13, muitas outras virão. Tá, mas parabéns por tudo que vocês passaram, tá? E não é uma flor ou uma placa dessa que vai dizer o agradecimento. Obrigado ao que vocês serviram para o município de Santa Maria de Itibá, tá? Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Um beijo no coração.
Em seguida, convidamos o vereador Luciano Alves da Silva.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Joel Ponet, cumprimento o nosso vice-prefeito Florentino Alves, presente aqui na sessão solene. Cumprimento o filho do nosso saudoso Helmar Potrats, Rafael Potrats. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a todas as homenageadas, seus filhos, netos, bisnetos, alguém? Algum? Filhos, eu vi, filhas, netos, eu também vi, não sei os bisnetos. Hoje, Tatu está se fazendo justiça um pouco tardia, assim como várias coisas nesse país demoram muito para chegar. Mas parecida, antes tarde do que nunca, Luiz, e que a gente possa continuar fazendo justiça e mostrando à população de hoje, de Santa Maria, quem realmente arregaçou as mangas para educar o nosso povo. As dificuldades foram muitas, ditas aqui pela dona Gerlinda, e com certeza todos vocês vivenciaram, seu Levi, e passaram pelas mesmas batalhas que a dona Gerlinda passou. Mas estão aqui de pé, conversando 60 segundos com a dona Selene Stur, e pude ouvir dela a maior alegria do meu pai, Florencio Berge, foi quando a Gerlinda se formou professora. Nenhum de nós podemos saber, o máximo que conseguimos, doutor Willis Pindler, é imaginar, doutor Luiz Mil, as dificuldades que eram para estudar uma filha, então, naquela época, e fazer dela professora. E como dizia Hilário, exemplo. Hilário Reipo sempre diz isso, dona Gerlinda sempre foi exemplo, puxou muito a minha orelha, gatinha cansa de, não cansa de falar isso. E fez muito bem. Então, assim, quantos cidadãos e cidadãs de bens, dona Gerlinda, por causa destes ensinamentos. E hoje muitas das nossas famílias estão transferindo a responsabilidade de educar para o professor. E está errado. Obrigação de educar o filho é pai e mãe. O professor ensina. O professor dá formação. Mas essa é só a minha humilde opinião. E um outro ponto que me chamou muita atenção aqui, hoje na fala, foi a dona Gerlinda ter lembrado daqueles e daquelas que, infelizmente, já não estão mais entre nós. Isso é digno de aplauso, dona Gerlinda, a senhora ter feito questão de lembrar também daqueles que participaram, que ensinaram, e que talvez, lá no passado, ninguém pudesse imaginar o que se transformaria Santa Maria de Jetibá nos dias de hoje. Com todas aquelas dificuldades que vocês tiveram, mas que arregaçaram as mangas, mas que não fizeram corpo mole, no mais dizer da palavra, em cima de caçamba de prefeitura, para ir fazer cursos em Vitória. Então, assim, a palavra nesse exato momento é gratidão, Danilza. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês se dedicaram, por todas aquelas vezes que vocês se dedicaram, por todas aquelas vezes que deixaram maridos em casa para ir trabalhar, por todas aquelas vezes que os maridos também eram aqueles... Os maridos, na época, eram os motoristas, né, Levi? Hoje, graças a Deus, nós temos aí e precisamos buscar ainda mais, ofertar ainda mais para a nossa população, levar nossas crianças para a escola, mas naquela época a dificuldade era muita. E vocês, mesmo assim, foram fortes, guerreiras, guerreiros. Dessa vez são 13 homenageados, de outros tantos e tantas que virão. E aqui eu gostaria de parabenizar o presidente da casa, o vereador Joel Pontes, por ter proposto a lei, aprovada a lei na Câmara de Vereadores, e o prefeito ter sancionado a lei, fazendo, assim, uma justa homenagem a todos vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um de vocês, e que Deus continue dando muita saúde, viu, dona Garinda? Porque vocês todas têm muito ainda a nos ensinar. Muito obrigado.
Em seguida, convidamos o vereador Rogério Schroeder para também fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos presentes. Cumprimento a mesa em nome de Rafael Potrates, representando aqui, senhor Joel Ponte, vice-prefeito. Em nome de Ana Paula Alves de Azevedo, professora, cumprimento os demais vereadores. Em nome da minha querida amiga Vera Lúcia Hug, que bom. Fiquei tão feliz de ter tirado você, Vera Lúcia. Bom mesmo. São tantas histórias juntas, né? Dona Zilá, Dona Luísa, Dona Gerlinda, Vera Lúcia, que poderíamos passar aqui a tarde toda conversando e conversando sobre o passado, que foi tão difícil para as senhoras e os senhores professores também daquela época, né? Principalmente a questão salarial, muito difícil, as localidades muito longínquas, né? Hoje temos aí ônibus escolares, temos várias coisas, mas infelizmente, vereador Luciano, nós temos alunos que não respeitam os professores como aquela época respeitavam, né? Hoje temos um grande índice de criminalidade dentro dos colégios, drogas. Então, são outras realidades e outras dificuldades que os senhores e senhoras professores passam, que não é fácil ser professor. Num país onde a classe da educação não é valorizada como deveria ser, não é valorizada, apesar que melhorou muito, mas estamos ainda muito longe do que vocês merecem. Porque sem vocês não tem médico, não tem juiz, não tem promotor, não tem policial, não tem legislativo, não tem judiciário. Então vocês são a base, a formação de caráter. Professores profissionais que fazem pessoas serem profissionais. Isso é muito digno e tão pouco valorizado. E para descontrair dizer também que a minha esposa é professora, e também não é fácil ser esposo de professora. É complicado, né? A gente tem que virar psicólogo, psiquiatra, entrevistador, ouvinte, motorista. Mas é uma honra, é uma honra. Eu lembro até hoje da minha primeira professora, dona Irene Delboni, lá de Tarana. A gente deixava de comer maçã, media picolé o dia todo para comprar uma maçã para a professora. Tanto que a gente gostava da professora. Então, hoje, eu peço a todos os senhores, vereadores, e a vocês mesmos, a salva de palmas é para vocês. Parabéns pelo seu dia. Fiquem com Deus e boa noite.
Em seguida, convidamos a vereadora Selene Jastro para fazer o seu pronunciamento.
Uma boa tarde a todos vocês. Cumprimento o presidente. Também quero cumprimentar aqui o Rafael, mas o Florentino, nosso vice-prefeito, todos os meus colegas vereadores e a colega vereadora, professora Ana Paula, né? Temos uma professora agora aqui também fazendo parte desse poder legislativo. Isso é muito bom. Hoje já foi dito muita coisa bonita aqui. E como é bom, né, a gente poder estar aqui, né, fazendo essa simples homenagem, é uma simples homenagem, mas como podemos ver histórias lindas que vão ficar gravado aqui. Seja lá daqui, quantos anos, nessa história que dona Gerlinda, né, falou aqui, de toda a dificuldade, né, para poder nossa futura geração ficar sabendo, ficar ciente do que tudo, porque se não tiver ninguém para contar, ou ninguém para deixar registrado, como que nossos futuros professores vão saber de todas as dificuldades que todos vocês passaram para poder ensinar a todos nós o que nós somos hoje. Sou grata por várias professoras que estão aqui presentes hoje, que foram minhas professoras. Fiquei muito feliz também da minha sorteada, porque primeiro se fez esse projeto de lei, como que nós vamos escolher? Quem cada um vai querer homenagear? Para não dar problema, se fez o sorteio. Por isso que cada um teve a sua professora para poder estar entregando a plaquinha, para poder não gerar conflito, porque cada um queria entregar, de repente, para o seu professor. Mas foi muito bom, né? Então foi um sorteio, e eu fui sorteada com uma professora que já me deu aula. Então, só quero parabenizar todos vocês por todo o esforço, por tudo que fizeram por todos nós e para o nosso município de Santa Maria. Meu muito obrigado e gratidão eterna a todos vocês. Fiquem com Deus.
Agora temos o prazer de anunciar a palavra do senhor Rafael Henrique Ferreira Potrates.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes. Quando a gente senta daqui, a gente consegue ver que também está passando na televisão. Então, a todos que nos acompanham também na televisão e na rádio, a todos os vereadores, Joel, na condição de presidente, Florentino. Eu queria só dizer algumas palavras. Eu me sinto feliz nesse momento e bastante honrado por poder representar a dona Gerda hoje nesse momento, né? Eu, na verdade, na condição de neto, logo hoje, né, num dia de reconhecimento a todas as professoras aposentadas hoje que recebem essa lembrança, inclusive a minha mãe, né, que também é uma das homenageadas. Engraçado que a Gerlinda falou que torcia para as professoras que vinham de fora se casarem aqui para poderem ficar. Descobri depois, né, descobri depois que eu e meus irmãos somos frutos dessa sorte danada que Santa Maria teve, né, em ter a dona Zilá como professora aqui do município. Na verdade, no último dia 8 de julho desse ano, me lembro de que faz 3 anos da partida da Gerda, aos 94 anos de idade, né? E até por isso, eu, quando nasci, Gerda já era aposentada, né? Então, infelizmente, não peguei essa... Ou felizmente, na verdade, né? Porque pude contar com a presença de Gerda, principalmente na minha infância, né? Enquanto os meus pais iam trabalhar em Santa Leopoldina, né? Naquela época não era tão rápido assim como é hoje, né? Bom, eu acho que o meu papel hoje, que eu faço representando Gerda aqui, é só dizer que eu estou seguro em relação a essa homenagem, por conta, principalmente, que eu sei e eu conheço a contribuição tanto dela como de todas as professoras que estão aqui, algumas, inclusive, foram também minhas professoras. E sei dessa contribuição que todos vocês deram à nossa escola e, principalmente, terem ajudado a alfabetização de tantas pessoas, né, aqui no nosso município. Então, obrigado a todos por essa lembrança da dona Gerda, minha avó, e parabéns a todos homenageados. E queria lembrar a minha primeira professora, Arlindo, foi dona Maria Carmelita Esperandil Jacó, que não está aqui hoje, mas com certeza recebe todas as homenagens também, merece, né? Obrigado.
Em seguida, convidamos o vice-prefeito Florentino Lauvers.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso bondoso Deus por um momento tão importante, os homenageados, que são merecidos, todos vocês que estão nesse momento, que vão ser o que já foi falado, que já se passou também, né? Quero também cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Lei, Joel Ponet. Em nome do Joel, quero cumprimentar a mesa. Em nome do tio Mansco, eu quero cumprimentar os vereadores dessa casa. Em nome da Selene, as vereadoras, parabéns pelo o gesto de ter essa homenagem. Que bonito é isso para essa Casa de Leis, que com certeza vai acontecer muito dessas ainda, mas parabéns a cada um de vocês. Não sei que quem teve a iniciativa, mas, Joel, parabéns. Em nome do presidente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito bonito, muito lindo. Quero também, em nome do Dr. Luiz Mil e o Levi Spindler, cumprimentar os visitantes aí. Parabéns, Levi, pelo trabalho, Dr. Luiz Mil. E pela Gerda, eu quero cumprimentar Gerda Elizabeth Sheep Potrates, os homenageados aí. Eu sei pelo que vocês passaram, pelo gesto, eu sei que não foi fácil. cada um tem uma história, na verdade, dois conseguiram contar a história dele, né, Ney Zilar. Com certeza, cada um tem um dele para contar. Talvez um sofreu mais, outro menos, mas história cada um vai ter para contar se pisar. Então foi um gesto muito lindo, parabéns para cada um de vocês. Que nem ela falou lá, quantos que já estavam, né, que já não está hoje mais com nós. Mas com certeza essa homenagem vai valer para eles também, com certeza. Eles vão estar num bom lugar nesse momento, isso é muito importante. Quero falar um pouquinho também do... Ah, o prefeito Hilário Ripke, ele está na outra agenda, mais tarde. Ele não conseguiu participar, mas ele deixou um abraço muito caloroso para cada um de vocês, o que estão sendo homenageados, o que já foram e que vai ser pela frente aí. Ele deixou um abraço, ele sempre fala, deixa um beijo no fundo do coração de cada um para mim. Isso é o que ele deixou para mim. Então, ele não pôde estar nesse momento, mas então ele falou assim, ô Florentino, você vai me representando lá? Eu falei, com certeza que eu vou. E aí, quando foi falando aqui, eu fui me lembrando de muitas coisas. Fui me lembrando de muitas coisas. Na época, quando foi aluno, eu perdi minha mamãezinha com 6 anos. Isso foi 16 de dezembro, quando perdi minha mãe. E a partir do outro ano, eu tinha que ir para a escola. Então, a minha professora, a primeira professora que eu tive era Rosalina Candeia Fantana. Eu acho que a Zilar deve conhecer ela. Para mim, tá viva ainda. Tá viva ainda. O Jair, o esposo dela, faleceu, Jair Fantana. Então, eu tenho que agradecer muito essa pessoa. O pouco que eu aprendi, eu devo a ela. Então, para mim aprender que aquilo aprendi hoje, eu tinha que andar 9,5 km a pé para ir para a escola. Então, que nem das professoras tem história, mas eu vou quebrar até um pouquinho o protocolo para passar para vocês também. 9,5 km. Na época, nós nem chinelo não tinha para usar, porque nós éramos de uma família humilde, simples. Então, por tudo, nós passamos. E a maior dificuldade que na época tinha, na época, eu acho que a maioria de vocês, se foram professor já quando era o município Santa Leopoldina, eu acho que a maioria de vocês, né? Na época, era município era Santa Leopoldina. Eu conheci o prefeito, na época era o senhor Argel João Liano. No fundo da capa, o senhor Levi, aí tinha uma foto do Argel João Liano, acho que hoje pela lei nem pode, e tinha um hino nacional, acho que vocês devem se lembrar, uma borracha vinha e um lápis. Então, na época, hoje eles brigam por uma cadeira da sala, as professoras para ter vaga. E na época, o vereador Luciano era assim, não tinha professora. Então, imagina bem, para quem se formar naquela época, tinha que ter uma condiçãozinha melhor, que qualquer um não tinha condição. Então, imagina bem, uma pessoa, que nem foi falado aqui já, sair de uma comunidade, onde eu tinha mais acesso a tudo, para ir no interior, que nem lá em São João do Garrafão, naquela época, nós morávamos em Simão primeiro, e a nossa escola, nós lá, era lá em Plantóis, lá no Carlos Conrado, que nós ia, né? Então, imagina a pessoa sair de Santa Leopoldina para ir lá em Simão, naquele campo, lá não tinha energia, não tinha acesso de carona, não tinha comunicação. Imagina que sofrimento esse povo passou. Hoje eu falo para vocês, hoje as coisas, a tecnologia avançou tanto, as coisas facilitou tanto, hoje não estuda quem não quer, porque as portas estão abertas para todo mundo. Porque na época, aquela vez, como talvez eu queria ter estudado mais que eu estudei? Mas primeira coisa, meu pai não tinha condição, eu não tinha oportunidade, então fazer o quê? Quando a Rosalina me vê hoje, e ela me abraça, ela me chora, dá vontade de chorar junto com ela. Ela fala assim, Florentino, quando você veio na aula, você veio tão pequenininho, tão magrinho. Quem falava isso de você, que nem foi falado isso? Você vai ser um vereador do município Santa Maria um dia. Você vai ser vice-prefeito um dia no município Santa Maria ainda. Se alguém tivesse falado isso aquela vez, ninguém ia acreditar. Mas Deus foi tão bom, tão justo. Passei por tudo isso e estou aí hoje com vocês. Eu só tenho a gratidão a Deus e a cada um de vocês. E meu muito obrigado a todos.
Por fim, convidamos o excelentíssimo senhor presidente desta igreja casa, Joel Ponat, para realizar o seu pronunciamento.
Cumprimento aqui meu amigo Rafael Potratos, um grande amigo que eu tenho, um grande carinho por você, por toda a sua família, meu amigo vice-prefeito, os demais vereadores e as vereadoras. Quero cumprimentar aqui o Miguel Putin, que é do Bombeiros Voluntários, meu amigo Levi Espíndolo, Dalmas Espíndolo, meu amigão, e o nosso amigo Helmar Bege, médico de muitos anos aqui em Santa Maria. Eu tenho um grande carinho por você, Helmar, apesar de que você é vascaíno, mas eu gosto de você. Em nome dele, eu vou cumprimentar todos os demais. E as professoras, eu quero aqui primeiramente agradecer esses vereadores e as vereadoras que estavam aqui, né, ano passado, que quando eu apresentei esse projeto de lei, foi aprovado por todos os vereadores no ano de 2023, o projeto de lei número 40, da minha autoria, que deu a origem à lei 2721/2023, que institui o Prêmio Mérito em Educação Gerda Elizabeth Höpke-Potratz aos profissionais da educação aposentados. Eu quero dizer com muita alegria, isso é uma homenagem pequena, mas é de coração, pode ter certeza que vocês vão ficar registrados aqui nesta casa. Quero dizer que quando fiz esse projeto de lei, teve dedo de professoras aí no meio disso, a minha amiga Gerlinda, posso falar, né, Gerlinda? Gerlinda me ajudou, conversamos muito, a minha amiga Sila Potratz, a minha amiga Lúcia, que nós sempre conversamos para nós, então, fazer esse projeto de lei e dar andamento, e foi aprovado, e hoje nós estamos aqui. Ano que vem vai ser homenageados mais 13 professoras, assim, sucessivamente, todos os anos. Eu não vou estar aqui como vereador ano que vem, porque eu não, né, participei do pleito da eleição para vereador, mas estarei aqui prestigiando as professoras que vão ser homenageadas por esta lei. Alguns vereadores vão estar aqui e os outros vão entrar, alguns vão ser novatos, mas com certeza isso vai ficar para toda a vida e todas as professoras sempre vão ser homenageadas. E quando se estava falando aqui, Azilá, eu queria, se fosse possível, todas as professoras homenageadas viessem aqui na frente contar essa história igual a Azilá fez. Que história bonita. Eu sei que cada um tem uma história diferente e cada um tem uma história mais difícil ainda, porque era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia tem moto, tem carro para andar, tem internet, então fica muito mais fácil. Na época nem Xerox não tinha, né? Tinha que fazer tudo manualmente, então era uma coisa muito difícil. Quando eles estavam falando hoje das professoras que não entendia, a Sila falou que ela não entendia o aluno, e o aluno não entendia a professora. Eu era um desses. Eu não entendia, eu tinha medo da professora. Quando ela chegava, ela falava comigo, era a mesma coisa se alguém chegar a falar em inglês para mim, ou alguma língua que eu não entendo. E ela me puxava muito a orelha por causa disso. Era difícil falar português. Eu não conseguia falar, só falava. E ela puxava a orelha mesmo, com força. E a questão que a Gerlinda contou aqui, que batia na mão, a minha professora me botou uma vez, eu, finada, hoje já falecida, a Multiguide, e Josimar Schultz, de castigo, botou um milho embaixo do joelho. E nós, de bermudo, tínhamos que sentar em cima do milho durante o recreio. E o que, que nós fizemos? Nós comemos milho todinho. Quando a professora chegou, não tinha um caroço de milho mais. Isso nós fizemos antigamente. Ela era ruim com nós, mas nós era ruim também. Mas eu quero aqui, de coração, que Deus abençoe todos vocês, né, que levam essa homenagem com muito carinho e que vocês merecem, que Deus, só Deus para iluminar vocês e vai vos difícil tivesse escrever quando Deutsch fotela e fotelava Deutsch espanhol, né, se lá hoje fala em pomerano, né? Mas fé maldanga gente de Comazin, o gosto de fé glückseiva. Amém.
Em nome da Câmara Municipal, expressamos os sinceros agradecimentos a todos aqui presentes e a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste evento. Passamos a palavra novamente para o presidente, senhor Joel Ponet.
Em nome de Deus, declara encerrada a solenidade e, dentro de alguns instantes, teremos o início da sessão ordinária.